ajudar a entender tudo isso, a gente convidou a Mara Schwember. Ela é coordenadora estadual da AB Solar no Rio Grande do Sul e está ao vivo por telefone conosco. Mara, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É muita alegria que a gente participa falando de um tema aí positivo, né? Num cenário que a gente vem falando de tantas dificuldades e problemas, poder falar aí um pouquinho de coisa boa, né?
Verdade, verdade. Mari, pegando esse gancho, eu falei do estado, né? A posição do estado em relação ao país, mas Caxias do Sul é um dos municípios que tem liderança nessa geração, nesse tipo de energia, né? Solar. Você poderia explicar um pouquinho em que momento nós estamos vivendo e fazer um comparativo na linha do tempo, como nós chegamos até aqui?
Sim, com certeza. Então, assim, a geração distribuída, que são sistemas conectados na rede, nós iniciamos aí no ano de 2012 com a regulamentação, né? E os últimos anos têm sido realmente de crescimento exponencial. Ano passado, para a gente ter uma ideia, aí no Brasil, nós tivemos um investimento de 25 bilhões em energia solar fotovoltaica. E o Rio Grande do Sul, ele é pioneiro nesse setor, ele vem sempre na frente, vem disputando aí. O primeiro estado em potência instalada no Brasil é Minas Gerais. E o segundo e o terceiro lugar, eles vêm sendo uma briga mensal, assim, entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, tem mês que o Rio Grande do Sul fica em segundo, tem mês que o Rio Grande do Sul fica em terceiro. Então, é praticamente aí empate técnico. Mas o destaque, realmente, hoje, dentro do estado do Rio Grande do Sul, vai para Caxias do Sul, tá? Caxias do Sul, hoje, é o município com maior capacidade instalada, 21,8 megawatt, o que representa 0,5% do total da produção nacional, né? Parece ser pouco, mas se a gente falar em nível de municípios brasileiros, a gente está falando aí num número realmente significativo. Então, Caxias assumiu essa liderança no meio do ano passado e é um município que vem tendo crescimento, a Serra como um todo, né? Mas especificamente Caxias vem tendo esse destaque realmente. E para esse ano, a gente tem aí uma previsão ainda de muito crescimento, né? Agora mesmo, as pessoas que a gente percebeu no ano passado e agora com essa questão da pandemia, as pessoas como ficam mais tempo em casa, estão mais tempo em casa, acabaram percebendo o aumento do consumo de energia nas residências, né? E começaram a prestar atenção nesse custo e buscando alternativas. E da mesma forma, as empresas que estão precisando se adequar nesse novo cenário e precisam reduzir custos, também vêm buscando a energia solar fotovoltaica como uma solução. Então, se acredita que esse ano, sim, a gente ainda vai ter um crescimento aí muito grande, né? A expectativa da AB Solar é realmente que a gente tenha aí um crescimento de 90% em 2021.
Mara, sobre, digamos assim, explicar essa quantidade, né, esse volume, por exemplo, de geração de energia de 600 megawatts, isso representa o quê em quantidade, por exemplo, de atendimento, à população ou a consumidores, ou enfim, essa demanda que a gente pode esmiuçar em números?
Hoje, quando a gente fala em 600 megawatts, a gente pode falar também em número de sistemas, tá? Nós temos hoje mais de 55 mil sistemas instalados no Rio Grande do Sul, né? Esses 55 mil sistemas, eles não são só residências, então eles não alimentam só 55 mil residências, porque quando a gente fala em comércio e indústria, esse volume ele vai aumentando. Então, a gente pode falar tranquilamente aí em 200, 300 mil, uma cidade inteira sendo alimentada, várias cidades dependendo da potência instalada. Então, é um número significativo. Nesses 55 mil sistemas, hoje atendem 68 mil unidades consumidoras, porque eu posso gerar energia em um local e transferir os créditos para uma ou mais unidades consumidoras. Então, realmente tem aí um crescimento significativo dentro do estado e um grande potencial de desenvolvimento.
Claro, daria para a gente dizer também de outra forma, o mesmo dado, ele representa, ele quer dizer, né, que 99% dos 497 municípios gaúchos têm pelo menos um sistema solar fotovoltaico instalado ou em funcionamento, o que parece, assim, muito, embora a gente ainda diga é um, pode ser pelo menos um, né, talvez o número seja mais em algumas cidades e menos em outras, mas é praticamente um em cada cidade. Como melhorar isso, hein, Mara?
Então, quanto mais informação e conhecimento a gente puder passar para a população, mais acesso as pessoas terão a essa alternativa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que a energia solar é caro, não é para qualquer bolso, né? Não é possível na minha casa. Claro que a gente tem algumas limitações, que a gente precisa de espaço físico para fazer a instalação, então às vezes quem está em apartamento tem alguma certa dificuldade, mas de maneira geral, hoje a energia solar ela é acessível para todo mundo, porque hoje no Rio Grande do Sul existem muitas linhas de financiamento disponíveis, né? E essas linhas de financiamento que tem disponíveis é possível trocar conta por parcela. Então eu falo de economia, vamos lá, de R$200 por mês na conta de energia, eu vou pagar uma parcela de 180, R$200 por mês no banco. Então eu não tenho um desembolso efetivo. Isso vale também para conta de 5 mil, de 10 mil, enfim, para qualquer tamanho de conta de energia. Então, quando eu consigo fazer a troca da conta por parcela, esse investimento, ele se torna muito atrativo. E depois que eu termino de pagar esse financiamento, caso eu faça com recursos financiados, eu tenho esse valor mensalmente disponível para outros investimentos. Se a gente considerar aí que o sistema tem no mínimo 25 anos de produção, de garantia, de performance das placas, eu vou ter aí muitos anos de ganho onde eu posso estar investindo esse recurso em outras coisas, né? O que a gente também fala como a B-Solar é que isso acaba contribuindo para a retomada do crescimento econômico. Porque a partir do momento que eu deixo de ter a conta de energia todo mês para pagar, eu tenho lá um recurso disponível para fazer investimento em outras coisas e eu acabo fazendo esse recurso girar com maior velocidade.
Claro. Mara, tem uma outra pergunta. Por exemplo, como funciona a vida prática de quem tem um sistema solar, né, instalado? Por exemplo, o pagamento de conta de luz dessa pessoa funciona de que maneira? A gente está acostumado com uma conta, né, de energia elétrica que chega para a gente todos os meses, que vem lá com uma série de descrições, né, do que a gente está pagando, desde impostos e etc., se a bandeira é dessa ou daquela cor, né, e o nosso consumo e tudo mais. Como funciona, por exemplo, a conta de energia de quem tem um sistema fotovoltaico instalado?
E essa pergunta é muito importante, tá? Porque a gente não consegue zerar a conta, né? Não é possível pagar zero por mês, né? Não pagar nada. Porque existem algumas taxas que são obrigatórias. Então, por exemplo, na usina residencial ou comercial de pequeno porte, eu vou pagar a tarifa mínima do monofásico, do bifásico ou do trifásico, né? Que é ali 20, 30 reais, 50 reais e 100 reais, assim, mais ou menos, né? E também eu pago uma parte do ICMS, que é sobre o uso de sistema de distribuição. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo, assim, para a gente entender. Se eu tenho uma ligação monofásica em casa e eu vou passar a gerar energia no meu próprio telhado, eu tenho lá uma conta de 150, 200 reais, talvez eu consiga chegar aí numa média de 40, 50 reais por mês, porque eu vou pagar a tarifa mínima, eu vou pagar o ICMS e a iluminação pública, que é um dinheiro que vai para a prefeitura, né? Então, eu consigo reduzir em contas maiores, e essa economia pode chegar até 90%, 95%. Em contas menores, muitas vezes ela fica aí na faixa de 70%, 80% de economia. Então, é importante também saber que existem as taxas e as tarifas que eu vou continuar pagando. A gente faz uma analogia mais ou menos assim. Se eu moro num apartamento e compro esse apartamento, eu deixo de pagar o aluguel, mas eu continuo pagando o condomínio, né? Então, eu tenho lá uma despesa mensal. Então, é um exemplo que a gente costuma trazer para ficar mais fácil o entendimento. Eu vou ter algumas taxas, sim, que eu preciso continuar pagando.
Mara, uma outra questão. A gente sabe que quando a gente fala em energia limpa, né, energia solar é uma das principais. E o Brasil tem um alto potencial para esse tipo de energia. Pensando nesse gancho, qual o papel da energia solar fotovoltaica no desenvolvimento sustentável, mais ecológico e uma posição até mais estratégica nesse tipo de desenvolvimento econômico?
Eu acho que o olhar das pessoas cada vez está mais voltada para a questão da sustentabilidade, né? A energia solar, ela traz muitos outros benefícios que não só o retorno financeiro. Então, muito se compara um painel solar em cima de um telhado como se fosse uma árvore, né? Uma árvore plantada, porque ele está fazendo aí, utilizando a radiação do sol e convertendo em energia elétrica. Isso, eu tenho lá uma neutralização de CO2 significativa ao longo do ano que eu vou contribuindo com o meio ambiente. Então, assim, nenhum país vive de uma única fonte de energia. A solar fotovoltaica não é a solução para todos os problemas, porque eu tenho sol durante o dia e eu preciso de uma matriz energética que eu gere energia 24 horas, 12 meses por ano. Então, a combinação entre uma matriz eólica com uma matriz solar fotovoltaica com as hidrelétricas é realmente, são combinações que fecham muito bem. O solar no Brasil ainda está dando os primeiros passos, a gente fala nesses números, final de semana o Brasil atingiu 8 gigawatts de potência instalada, mas são números ainda muito pouco significativos, menos de 2% da matriz energética solar. E a gente estima aí que a gente pode chegar nos próximos anos a 30%, 35%, então tem um caminho longo a ser percorrido nesse sentido. Mas cada contribuição, cada pessoa que tem a sua usina está de alguma maneira contribuindo também com o meio ambiente e deixando aí um legado para as próximas gerações.
Perfeito. Mara, muito obrigada pela entrevista, por esse apontamento de cenários e também de tendências, viu? Um forte abraço para você.
Muito obrigada e um ótimo dia para todos.
Muito obrigada.